Senhores deputados, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Ai, tem que se desligar, tem que se desligar o ar-condicionado, está toda a gente aí. Eu é que tenho. Não, não, fui eu que pedi para ligar, é que eu tenho um problema, devo ter o termostato avariado, tenho sempre frio. Não, não, senhora, não, mas já várias pessoas se queixaram. Senhores deputados, a título de informações, começo por vos apresentar duas estagiárias que temos aqui na nossa comissão. Uma delas vai continuar connosco durante 3 meses no âmbito de um mestrado na área da saúde. A outra é só hoje, não é? Então, sejam bem-vindas e todas as informações que forem necessárias, faz favor de solicitar. Senhores deputados, também gostava de vos informar que tenho aqui um pedido do Observatório Nacional da Diabetes para marcarmos uma audiência no sentido de virem a apresentar o relatório que foi apresentado publicamente há uns dias. E eu queria perguntar aos senhores deputados se acham que poderíamos marcar para a semana, visto que isto tem evidentemente alguma urgência, se acham que merece que façamos uma audiência só para este efeito, embora com tempo limitado, e podemos fazê-lo na próxima reunião, se entenderem. Portanto, é o relatório do Observatório Nacional da Diabetes relativo ao ano 2012. Vieram várias notícias publicadas ultimamente e, porque estávamos em fase de orçamento de Estado, não pudemos dar a devida atenção. Gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre isto. Portanto, se podíamos marcar para a próxima reunião uma hora para ouvirmos a apresentação do Observatório Nacional da Diabetes, dia 11. Estão de acordo? Parece-me o silêncio é revelador de que... Sim, pronto, sim, para a próxima audiência. Outra questão, recebi um e-mail do Dr. João Golão. Como sabem, há uma obrigação do SICAD de apresentar todos os anos também o relatório anual sobre droga e toxicodependência. Vem a solicitar que possamos fazer como um modelo que tem sido seguido, que é uma sessão no edifício novo com todos os grupos parlamentares, com o Observatório Europeu, pedem que seja entre 16 e 20 de dezembro, menos, exceto o dia 18, que o Dr. João Golão tem um impedimento. Portanto, teria que ser, dia 18 é quarta-feira, é o dia da nossa reunião, teria que ser na terça, 17. À semelhança dos outros anos, não sei se lembram, apresentaram sempre, gostava de ouvir os coordenadores também. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, a nossa opinião é a seguinte, inclusive nós recentemente refletimos sobre esse modelo de apresentação. E então aquilo que nós propunhamos era o seguinte, que decorresse a apresentação nos moldes tradicionais, como tem acontecido todos os anos, portanto, revestindo aquele caráter que nós entendemos como sendo uma apresentação pública, essencialmente, mas que também decorresse no âmbito da Comissão e nas circunstâncias normais de funcionamento de audições na Comissão de Saúde, uma audição do Sr. Presidente do SICAD, onde, de facto, as condições de dialética entre os grupos parlamentares e o Sr. Presidente do SICAD fossem mais favorecidas do que aquelas que acontecem, efetivamente, no auditório, naquele modelo que é seguido, que é completamente diferente da realização de uma audição de trabalho. Portanto, eu acho que uma coisa não prejudica a outra. No que diz respeito à apresentação nos moldes tradicionais, estamos perfeitamente de acordo. Gostaríamos sim também, se os grupos parlamentares estiverem de acordo, se não, requereremos naturalmente, que paralelamente depois, é indiferente que seja antes da apresentação pública, depois da apresentação pública, o SICAD também se disponibilizasse para, nestas circunstâncias, pudéssemos aqui debater o relatório. Muito obrigado.
Não, não.
Não, aquilo que eu proponho é um outro momento, ou seja, aquela apresentação é uma apresentação pública com umas dezenas largas de convidados, que são muitíssimo bem-vindos, é muito interessante, mas não é propriamente um momento de trabalho e de dialética entre os grupos parlamentares e o SICAB, porque não tem essas condições. É diferente. Sim. Uma reunião, uma audição nos termos tradicionais.
Senhores assim. Deputados, se estiverem de acordo, assim faremos. De qualquer forma, penso que dispensamos que esta sugestão do deputado Miguel Santos seja convertida em requerimento oral. Se estiverem todos de acordo, escusamos de transformar isto num requerimento oral e ficava desde já aqui definido. No dia 17, terça-feira, é melhor de tarde, não é? Para os senhores deputados? 17, terça-feira. De tarde, no edifício menos... Mas eu, de qualquer modo, gostava de informar os seus deputados que nós não estamos vinculados àquele modelo. E pronto, tem sido um modelo que tem agradado a várias pessoas, porque permite diálogo, permite debate com os deputados, permite... Pronto, é evidente que não é a mesma coisa de uma audição em comissão. Mas eu, embora... perceba que é um modelo que agrada a todos, também percebo que é completamente diferente disto e são situações diferentes. Quanto à audição aqui em comissão, não vai ser sobre o relatório só, portanto é uma audição para ouvir o senhor presidente, o senhor diretor do SICAB. Muito bem. Portanto, pedi aos serviços para marcarem, tratarem e porque é, que já é próximo, não é? Dia 17 à tarde. Está bem? A partir das 3. Pronto, a título de informações, não tenho mais informações a dar, não sei se algum dos seus deputados tem alguma informação. Não tendo, vamos fazer a apreciação e a votação da ata 112, do dia 27 de novembro, penso que os seus deputados já leram, se não têm propostas a fazer, vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação de parecer relativa à proposta de lei 173/12, que altera os termos da aplicação do regime transitório de atribuição do título de enfermeiro previsto na lei 111/2009, de 16 de setembro, que procede à primeira alteração do estatuto da ordem dos enfermeiros. Eu penso que os seus deputados receberam informação nos meios relativos a esta matéria, vindo do Governo. Penso que estão todos, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, sobre este assunto, penso que recebeu informação vinda do Governo. Portanto, a autora é a Sra. Deputada Helena Pinto, tem a palavra para fazer a apresentação, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório trata de uma proposta de lei que visa alterar o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros num aspecto muito concreto que tem a ver com a aplicação do regime transitório de atribuição do título de enfermeiro. De acordo, aliás, com a própria exposição de motivos da proposta de lei, previa-se que a regulamentação para que remete o artigo 4, já estivesse em vigor, o que ainda não acontece. E é nesse sentido que aparece esta proposta de lei, que propõe que o regime transitório fixado no número 4, aliás no seu número 2, vigore, mantenha-se em vigor até à entrada em vigor do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, que será obrigatoriamente revisto em função de uma lei que foi publicada logo em janeiro deste ano e que aprova o novo regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Bom, resumindo, isto trata-se de conjugar a atual legislação com a necessidade de não manter um vazio enquanto os novos estatutos não entram em vigor. Entretanto, penso que todos também recebemos um documento vindo da Ordem dos Enfermeiros, onde inclusivamente se é feita uma sugestão de alteração ao articulado desta proposta de lei. Entretanto, chegou ontem ou anteontem, salvo erro, um documento do Governo, embora eu também não tive muito tempo, mas confesso, não percebo bem o que é que o Governo diz, parece-me que transmite a posição da Ordem dos Enfermeiros, é uma simples informação à Assembleia, é o que eu interpretei daquilo que recebemos. Portanto, isso será um assunto a ter em consideração no debate que vai ser realizado, salvo erro, para a semana que já está agendado para plenário. Não consta essa informação do relatório, porque quando o relatório foi feito ainda não estava agendado. De resto, senhoras e senhores deputados, não há muito mais a dizer. Penso que existe a nota técnica dos serviços, que também aproveito para agradecer e que faz, no fundo, o enquadramento de toda a legislação, e que, aliás, e como sempre, é muito útil para os nossos trabalhos. Em termos das conclusões e que se propõe à votação desta comissão, é que, portanto, a matéria, a proposta de lei, está em condições de subir a plenário e é também feita a sugestão que, no âmbito deste debate, seja ouvida a Ordem dos Enfermeiros, tendo em conta que é uma matéria que lhes diz diretamente respeito. Agora, já temos um parecer por escrito e será a Comissão depois a deliberar se o parecer por escrito chega ou se entende que será necessário ainda ouvir a Comissão, a Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos grupos parlamentares se quer pronunciar sobre o relatório? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda pela realização deste relatório e apenas referir, em relação às conclusões do relatório da Sra. Deputada, o ponto 2, em que refere que não chegou, não foi enviado pelo Governo qualquer tipo de documentação relativamente a esta PPL, só de referir que o documento que foi enviado, ainda que apenas ontem, altera a consideração deste ponto 2 das suas conclusões. Efetivamente, a Ordem dos Enfermeiros foi ouvida, foi esse parecer da Ordem dos Enfermeiros que foi remetido à Comissão e, como tal, o parecer é claro e entendemos que não se justifica ouvir novamente a Ordem dos Enfermeiros sobre esta PPL, uma vez que efetivamente esse documento já foi junto, já está junto ao processo e este ponto 2, em nosso entender, carece de cabimento agora nas circunstâncias em que estamos. E quanto ao mais, não temos nada a acrescentar, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Rodrigues. Carla Rodrigues, desculpe. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, fecha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e, em especial, a Sra. Deputada Helena Pinto, pelo relatório que aqui nos apresenta. De facto, esta é uma questão que precisa de ser esclarecida e tratada, porque está próxima à inscrição, ao momento da inscrição dos enfermeiros na sua ordem, e há aqui ainda alguma indefinição relativamente ao regime que importa acautelar, e este regime transitório visa exatamente isso. Nós, naturalmente, depois em sede plenária teremos a oportunidade de esclarecer a nossa posição relativamente a isso, que nos parece oportuno, mas de todo modo, nesta fase, gostávamos apenas de acompanhar, dizer que acompanharemos este relatório e felicitar a deputada relatora pelo mesmo.
Muito bem, mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada Helena Pinto pela realização deste relatório. Eu queria só referir que a situação em que se chegou em relação a esta questão concreta da ordem dos enfermeiros foi um aspecto que tínhamos já alertado para isso no momento da sua aprovação. De facto, poderia-se correr o risco de passar o tempo e, de facto, essa mesma regulamentação, independentemente depois da concessão e da posição em relação a ela, mas poderia-se efetivamente correr esse risco e daí esta necessidade. Independentemente, eu queria também deixar esta opinião, independentemente de termos recebido, que penso que foi ontem, de facto, um e-mail com a informação da Ordem dos Enfermeiros, eu penso que isso não inviabiliza, eu acho que até seria positivo, que no quadro depois... caso a proposta venha a ser aprovada, mas no quadro da especialidade que se pudesse efetivamente ouvir a Ordem dos Enfermeiros, caso seja essa a decisão da Comissão. Ou seja, mas parecia que de facto uma coisa não inviabiliza a outra e penso que para o nosso trabalho na Assembleia da República não seria, até seria um ganho podermos ouvir a Ordem dos Enfermeiros nesse sentido. Eu não penso que uma coisa possa ser contrária à outra. Era só isto que queria dizer.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por saudar a Sra. Deputada Helena Pinto, como relatora desta proposta de lei. Senhora Deputada, na sequência do que já foi dito pela Senhora Deputada Carla Rodrigues, penso que foi exatamente, tendo em conta esta transitoriedade, e eu penso que todos nós temos a experiência da dificuldade que existe muitas vezes na sucessão das leis no tempo, na respectiva transição de regimes, sobretudo do ponto de vista regulamentar, mais até do que do ponto de vista legislativo, são depois, ousaria até dizer que o diabo está nos detalhes, muitas vezes são as questões ao nível da regulamentação que tornam a transição dos regimes mais difíceis. Sobretudo para quem tem a responsabilidade, e é o caso, é uma matéria da reserva de competência do Governo. E foi exatamente por ter a consciência, imagino eu, de que não estará pronto em tempo, que para evitar um vazio legal, que todos nós também sabemos que é a pior das situações, sob todos os pontos de vista da insegurança, do desconhecimento, que o Governo encontrou este regime transitório. Relativamente à sugestão, ou à possibilidade de se ouvir novamente a Ordem dos Enfermeiros, com toda a franqueza, enfim, acho que certamente, não estou mandatada e tampouco sei se isso terá conseguido, mas imagino que, obviamente, a tutela terá estado em contacto permanente com os representantes desta classe profissional e da Ordem dos Enfermeiros para efeitos de elaboração deste regime transitório. Dito isto, mais uma vez, parabéns à Sra. Deputada Helena Pinto.
Obrigada, Sra. Deputada. Também me quero associar às felicitações pelo trabalho produzido e vamos então passar à votação. Ah, pronto, eu não sabia se queria falar, com certeza, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei muito rápida em...
Esteja à vontade.
Agradecer as palavras muito simpáticas e de estímulo das senhoras deputadas. Dizer que penso que se pode retirar o ponto 2 das conclusões, não faz sentido, embora ele faria todo o sentido na data em que o relatório está feito. Portanto, o relatório tem a data de 30 de outubro, não foi discutido uma vez por impedimento meu, que a Comissão, agradeço também, decidiu adiar, agora faria todo o sentido. Porque eu penso que é importante sublinhar este ponto, porque as questões dos formalismos e do relacionamento com o Governo em termos da Assembleia da República no seu conjunto, nós todos e todas devemos manter e não de maneira nenhuma aligeirar, como às vezes acontece, diminuindo o papel da Assembleia da República. Pronto, mas nesta situação. Depois, penso, portanto, proponho que se retire o ponto 2, penso que em relação à audição da Ordem dos Enfermeiros é um problema que se coloca à Comissão em sede de discussão na especialidade, portanto não é problema para o relatório agora. Aliás, o documento da Ordem dos Enfermeiros é tão pequenino e a proposta, o que faz, é uma coisa tão incisiva que penso que eventualmente até se resolverá na discussão na generalidade. Pronto, com isto termino, Senhora Presidente,
muito bem.
Novamente
muito bem.
As palavras que encaro como estimulantes para próximos
claro
relatórios.
Claro que são, claro que são. Claro que são. Muitas vezes desvalorizamos o trabalho que, produzido nos relatórios, mas é importante até porque tem informação que muitas vezes depois até para a especialidade, etc., é importante. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Como vê, Sra. Deputada, às vezes estes consensos retirando dão frutos. Às vezes acontece. Não é assim tão líquido que seja. Srs. Deputados, antes de passarmos ao próximo ponto, eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Almeida, que sei que toma, que é hoje a primeira vez aqui nesta comissão, vem substituir o Deputado Manuel Isaac, não é? Ah, isso é para a Oliva. Bem, não faz mal, pronto. Houve substituições. E pronto, seja bem-vindo a esta comissão, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto seguinte. Isto já não dá? Pois é que há várias substituições. Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Sra. Presidente, em relação ao ponto seguinte, o relatório da Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, ela teve que se ausentar para ir à Comissão de Orçamento.
Adiamos
e Finanças.
Mais um bocadinho.
Adiamos, porque entretanto ela regressará, se for possível.
Portanto, vamos para o ponto 5. Ponto 5 é discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Sr. Ministro da Saúde sobre o modelo de gestão do Centro de Reabilitação do Norte. Sra. Deputada, faz favor.
O PCP traz aqui como proposta à Comissão de Saúde a possibilidade de podermos ter uma audição com o Ministro da Saúde sobre esta questão concreta da gestão do Centro de Reabilitação do Norte. Esta é uma matéria que já foi discutida na Assembleia da República, não é nova na nossa Comissão nem na Assembleia, e é uma matéria que, no nosso ponto de vista, reveste-se de extrema importância, sobretudo para o norte do país. Este é penso que não há dúvidas quanto à necessidade e à importância deste equipamento, e nós pensamos que a melhor forma deste equipamento cumprir os seus propósitos seria a sua gestão ser diretamente assumida pelo Serviço Nacional de Saúde, ou seja, uma gestão pública, uma gestão dirigida para as populações, porque é desta forma que se garante, de facto, a qualidade dos cuidados, a proximidade, a universalidade. Nós entendemos que esta é a melhor solução para prestar estes mesmos cuidados tão específicos na área da medicina física e de reabilitação e, ao mesmo tempo, tão necessários. Nós tivemos conhecimento, aliás, esta foi uma questão que também várias vezes o Ministro tem sido questionado, muito embora nessas perguntas que lhe são dirigidas sem respostas muitas das vezes concretas em relação a esta matéria, mas tivemos conhecimento que numa resolução do Conselho de Ministros parece que, afinal de contas, apesar da Assembleia da República vir questionando qual é que era a solução e seria ou não entregar à Santa Casa da Misericórdia do Porto, a verdade é que foi nessa resolução do Conselho de Ministros que tomámos conhecimento desta decisão, muito embora sem conhecermos a justificação desta decisão, sem conhecermos em que termos é que esta gestão vai ser atribuída à Santa Casa da Misericórdia do Porto. A única coisa que sabemos por parte da resolução do Conselho de Ministros é, de facto, os montantes que estão envolvidos e os anos em que do acordo que terá sido celebrado com a Santa Casa da Misericórdia no Porto. Nós entendemos que a Comissão de Saúde e a Assembleia da República deveria de conhecer pormenorizadamente, de facto, todo este modelo, a justificação e os aspectos que estão subjacentes para que este equipamento tão relevante não seja assumido diretamente pelo SNS e tenha sido entregue à Santa Casa da Misericórdia do Porto. É neste sentido que o PCP apresenta este requerimento, ou seja, numa perspectiva de esclarecimentos, numa perspectiva de conhecermos melhor todo este processo e este, ou seja, o que é que esteve presente para a tomada desta decisão por parte do Governo.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quanto ao Centro de Reabilitação do Norte, o Partido Socialista não precisa de repetir mais vezes a posição que tem tomado, que é de que importa que abra o mais rapidamente possível, porque a população do Norte do país precisa urgentemente deste tipo de resposta, que, como nós sabemos, existe apenas um centro com todas as respostas necessárias para as questões de reabilitação em Alcoitão, e que obriga a que a população do resto do país tenha de se deslocar, com todas as dificuldades inerentes, além da sua situação, a essa deslocação também. O Governo do Partido Socialista promoveu a construção deste equipamento, recorrendo para o efeito a verbas comunitárias disponíveis, e já tivemos, penso eu, que todos, pelo menos os deputados da região, a oportunidade de visitar o equipamento e de ver que se trata de um espaço de excelência, equipado com todas as valências, com todas as condições necessárias para que ali se possa efetivamente responder às necessidades das pessoas que se encontram nessa situação. O que aqui está em causa é de nós percebermos de que forma é que o Governo pretende que se cumpra esta, primeiro que se opera a abertura e depois que se cumpra este acordo. Nós não temos, a priori, o Partido Socialista preferia que a gestão do Centro de Reabilitação do Norte fosse entregue a uma entidade pública, mas não temos, a priori, nenhum constrangimento, nenhuma objeção a que seja entregue a uma entidade como a Santa Casa Misericórdia do Porto, até porque, enquanto foi Governo, o Partido Socialista, por exemplo, no que toca à rede de cuidados continuados, também entregou muitos equipamentos à gestão das Misericórdias, e não é por se tratar de uma entidade do setor social que nós vemos isso como um impedimento para o bom funcionamento do equipamento. Mas Não é a entidade que está em causa. O que está em causa, que nós precisamos de saber, é, em primeiro lugar, que ninguém conhece, qual é o caderno de encargos e o programa que está subjacente a esta entrega. O que é que a Santa Casa da Misericórdia se obriga a colocar em funcionamento? Quais são as valências que lá vão estar em funcionamento? Vai estar equipado com todas as respostas de todos os níveis que os doentes precisam? Por outro lado, o Estado, o Governo, ao fazer esta opção, consegue alguma poupança? Quanto é que custaria ser gerido por uma entidade pública, enquanto nós sabemos aqui quanto é que o Estado vai afetar a este protocolo? Mas há algum estudo que comprove que é mais rentável e melhor para os utentes que seja a Santa Casa a gerir? Não poderia ser a própria entidade pública a gerir este equipamento? E se não é, porquê? Qual é a razão que justifica a que tenha sido escolhida esta entidade? E repito, sem estarmos a lançar nenhuma suspeita sobre a entidade escolhida, mas o que nós precisamos de saber, e pensamos como o Partido Comunista, que esta comissão deve discutir e conhecer, em primeiro lugar, há de haver um caderno de encargos e um programa de concurso que suporte esta adjudicação, este acordo, né? Tem de ser feito com base em regras que defendam o interesse público e que defendam a qualidade dos serviços que ali vão ser prestados, que nós não conhecemos. Eu não sei se os senhores deputados tiveram conhecimento particularmente, mas penso que não foi tornado público, que não foram tornadas públicas as condições que estiveram subjacentes à escolha desta entidade. E nós gostávamos de as conhecer. Gostávamos de conhecer essas regras e gostávamos de conhecer o estudo económico e financeiro que levou à conclusão de que é preferível entregar à Santa Casa da Misericórdia esta gestão. Nós não estamos convencidos de que essa seja a solução melhor, e para tal, nada melhor do que o Sr. Ministro poder vir aqui explicar-nos que seguramente o Sr. Ministro terá esses estudos, eles não serão secretos, e a partilhá-los, a melhor sede para o fazer é aqui nesta comissão. Este equipamento não é um equipamento comum, esta é uma resposta excepcional no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e nós entendemos que ele merece uma atenção especial, sobretudo para a população daquela região, e seguramente que os senhores deputados da maioria concordarão que se nós dedicarmos uma sessão de trabalho ao Centro de Reabilitação do Norte, ela é perfeitamente justificada e assim podemos todos perceber quais foram as razões que justificaram esta escolha e qual será o modelo de funcionamento e as regras de funcionamento do Centro de Reabilitação do Norte. Porque mesmo os senhores deputados, seguramente, quando são confrontados para explicarem porquê que o governo desta maioria escolheu a Santa Casa, ninguém sabe muito bem. Porquê que foi este modelo escolhido? Porque a Santa Casa se foi oferecer, chegou ao governo e disse, olha, nós queremos. Pode ter sido. Nós não é que não sabemos e gostávamos de saber. Portanto, estamos de acordo com este pedido do Partido Comunista e achamos que será melhor para todos, para a própria maioria, mas sobretudo para a população, que este centro que este equipamento ao abrir não esteja associado a qualquer tipo de dúvida, de suspeita. O que nós queremos é que funcione em pleno e que a relação contratual a existir, como parece que vai existir, seja o máximo transparente para defender os interesses, quer da própria Santa Casa, mas sobretudo dos utentes, e que não haja qualquer suspeita que entre em funcionamento. E sobretudo queremos conhecer quais são as respostas e as valências que estão previstas, porque nós conhecemos as instalações, o equipamento ainda não estava com todas as... Conhecemos as instalações, ainda não tinha o equipamento totalmente instalado. Sabemos que tem condições para dar resposta a todas as necessidades dos doentes, mas não sabemos se elas vão ser colocadas efetivamente em funcionamento ou não. Isso era importante que se esclarecesse mesmo antes da abertura. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre o Centro de Reabilitação do Norte, eu julgo que é conveniente fazer-se uma resenha histórica, pelo menos a mais recente que existe, não precisamos de ir às suas origens mais profundas, mas as mais recentes, aquelas que podem conformar o que está neste momento a acontecer com o Centro de Reabilitação do Norte. O Centro de Reabilitação do Norte foi efetivamente um projeto executado pelo anterior governo e foi bem executado na medida em que levou uma empreitada até ao fim. Portanto, lançou um concurso, um empreiteiro construiu o edifício, a empreitada foi concluída e o edifício está lá concluído. Agora, o que falta ali são efetivamente os equipamentos necessários para o funcionamento, faltam os recursos humanos e falta um modelo de gestão também que garanta o bom funcionamento do Centro de Reabilitação do Norte. E esses aspectos parece-me que não foram devidamente acautelados. De maneira que o atual ministro, quando tomou posse, tinha de facto uma situação para resolver e que não deixa de ser também uma oportunidade. Um problema para resolver e uma oportunidade também. Uma oportunidade, sobretudo, para o Norte e para as necessidades que o Norte tem em termos de serviços de fisioterapia. Isso está fora de questão e, desde o início, naturalmente, aderimos a esse projeto. Ao longo deste período, a oposição, e não só a oposição, também o PSD, nomeadamente, tem clamado e tem requerido, tem pugnado pela rápida abertura do Centro de Reabilitação do Norte e a colocação daquele equipamento, já, claro, em condições de funcionamento, com pessoas, com técnicos, com profissionais, com especialistas, com equipamentos, ao serviço das populações. Como dizia a Sra. Deputada Luísa Salgueira muito bem, é absolutamente incompreensível e inaceitável que hajam pessoas que tenham que fazer 600 km para vir ao Alcoitão receber tratamentos de fisioterapia e afins. Portanto, a oposição e o próprio PSD também sempre pugnaram para que o Centro de Reabilitação do Norte fosse rapidamente colocado ao serviço da população. O modelo que foi encontrado é este, é um modelo de parceria com a Misericórdia do Porto. Nós temos uma visão do Estado em que as parcerias podem perfeitamente ser viáveis e devem ser, inclusive, incentivadas, desde que, claro, cumpram o fim público e sejam devidamente equilibradas. Não me parece que o problema esteja na Misericórdia do Porto. Aliás, aquilo que foi anunciado foi que seria uma parceria durante um determinado período de tempo, previsivelmente para 4 anos, e, paralelamente, seria lançado um concurso público internacional. Portanto, eu acho que as questões estão devidamente acauteladas. Quando a Sra. Deputada Luísa Salgueiro faz a referência previsivelmente no serviço público. Deputada, é um bocado um contrassenso daquilo que é a execução prática das coisas, e a senhora deputada também tem essa experiência, que eu sei que tem, entre lançar concursos públicos para adquirir equipamentos, abrir concursos de ingresso de especialistas que são necessários para pôr aquilo em funcionamento e obter uma parceria com a Misericórdia do Porto, que é uma entidade que prossegue fins de interesse público. É uma entidade que está devidamente creditada e credenciada na sociedade portuguesa, que tem inclusive o Hospital da Perlada e que pode conseguir sinergias ótimas para o Centro de Reabilitação do Norte, para não estarmos aqui, às vezes, a duplicar coisas e inventar soluções que não são necessárias. Portanto, parece-me que a solução, de facto, é uma solução muito interessante e que vai proporcionar a abertura daqueles serviços à população. Sobre o requerimento apresentado pelo PCP, nós sabemos que o PCP tem uma visão diametralmente oposta da sociedade que nós temos. O PCP tem um preconceito ideológico relativamente às misericórdias. E, no caso em apreço, está-se a referir à Misericórdia do Porto, que é uma misericórdia com muitos séculos de existência. É um preconceito ideológico, Sra. Deputada. É um preconceito ideológico. A Sra. Deputada, aliás, nós sabemos qual é a forma de organização de Estado e de sociedade que o PCP defende. Portanto, não me espanta que esteja contra a entrega do Centro de Reabilitação do Norte à Misericórdia, do Porto, porque as misericórdias não cabem no modelo de organização de sociedade que o PCP defende. Portanto, está contra. Nós não estamos contra, estamos a favor. O Sr. Ministro da Saúde esteve aqui recentemente, há menos de um mês atrás, onde todas as questões puderam ser colocadas e as respostas foram obtidas por parte do Sr. Ministro. Portanto, e nessa medida nós não vamos viabilizar este requerimento. Aliás, depois também discutiremos à parte um requerimento seguinte, julgo que do Bloco de Esquerda, que não é especificamente sobre o Centro de Habitação do Norte, mas sobre as misericórdias em geral. Mas este nós não viabilizaremos e o próximo também não vamos viabilizar, mas eu depois explicarei porquê também. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Eu votarei a favor deste requerimento pelas mesmas razões que levaram a apresentar o requerimento que vamos discutir a seguir. E, portanto, serei muito breve, só para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, não me parece que isto seja uma questão nem de estudos, nem de preconceito ideológico. Nem de estudos, porque todos nós sabemos que os estudos dizem aquilo que quem os encomenda e paga quer que digam. Falo dos meus e dos outros, com o mesmo à vontade. Todos sabemos que é assim. Até agora, eu nunca, já tenho 62 anos, já tenho muitos anos de atividade política, sim, parece muito menos, claro que sim, e até hoje nunca encontrei nenhum estudo encomendado por alguém a quem eu estivesse associado que dissesse o contrário daquilo que se pretendia que dissesse. E, portanto, os estudos, enfim, valem o que valem, valem como documento de informação e de reflexão e de confronto de ideias, mas, enfim, não servem rigorosamente para nada. Em segundo lugar, também não é verdade que se trate de preconceito ideológico, é bom, da verdade, trata-se mesmo de ideologia. Há ideologias diferentes e, ainda bem, elas confrontam-se. Mas, e era aqui que eu queria chegar, aquilo que verdadeiramente interessa à Comissão de Saúde, penso eu, é se o interesse público está ou não a ser defendido. Porque, independentemente das diferenças ideológicas, eu reconheço que todos os senhoras e senhores deputados procuram pautar-se nas suas decisões pela defesa do interesse público, que é esse o compromisso que todos temos enquanto parlamentares. Ora, a questão aqui é exatamente se ou não o interesse público é defendido. Não apenas nesta decisão, mas num conjunto de outras decisões. Porque, reparem, o Governo anunciou uma mudança de modelo, de paradigma de gestão do SNS. E eu julgo que esse debate não foi feito e que a Assembleia da República não pode alienar a sua responsabilidade nesse debate. Quando nós ouvimos o Ministro da Saúde dizer que, à exceção dos grandes hospitais escolares, tudo o resto deve ser gerido indiretamente pelo Estado, foi esta a formulação, eu acho que isto, quer dizer, eu surpreender-me-á que algum deputado fique indiferente a esta afirmação, porque não é verdade que isto conste do programa do Governo, nem é verdade que isto conste do programa eleitoral do PSD ou do CDS. Isto consta, sim, do livro Mudar, cujo autor é o Dr. Pedro Passos Coelho, na altura candidato à presidência do PSD. Isto está lá, mas não está nem no programa do Governo, nem no programa eleitoral do PSD e do CDS. Portanto, eu sou daqueles que defendo, toda a gente sabe o que é que eu defendo. O que é público deve ser gerido pelo público, o que é privado deve ser gerido pelo privado. E não é, como disse, nem por razões ideológicas, nem por razões de preconceito ideológico. Eu tenho ideologia, não tenho preconceito ideológico, que é um pouco diferente, como, aliás, seguramente todos os senhores deputados serão da mesma forma como eu. Temos ideologia, não temos preconceitos. Agora, o problema é este. O que se vai passar nos hospitais das misericórdias é aquilo que já hoje se passa nos hospitais privados, nas suas relações com os utentes da ADSE, com os beneficiários da ADSE. Qualquer um de nós, basta pegar no telefone, ligar para um dos grandes hospitais privados, tem acordos com a ADSE, e quando quer marcar qualquer consulta ou exame, a primeira pergunta que lhe fazem é se tem seguro de saúde. E se é particular ou se é beneficiário da ADSE. E a prioridade das marcações é muito clara. Primeiro são os particulares, depois são os das seguradoras e, em terceiro, os beneficiários da ADSE. Nos hospitais geridos pela Misericórdias vai exatamente ser assim. Porquê? Porque nestes contratos de gestão com as Misericórdias está previsto, e não podia deixar de ser de outra forma, que as Misericórdias, até para rentabilizar o negócio, podem atender doentes particulares e podem ter uma tabela própria para esses doentes particulares. Portanto, nem é a mesma tabela, é uma tabela diferente, naturalmente mais elevada, mais cara do que aquela que é prestada ao Serviço Nacional de Saúde. E é evidente que qualquer gestor vai ter, para equilibrar o seu negócio, para equilibrar a sua atividade, vai ter que privilegiar no atendimento um número de doentes particulares que equilibrem as contas da gestão. Tanto mais que o Governo anuncia que só fará estes contratos com as Misericórdias se o contrato custar menos de 25%. Ora, as rendas atualmente pagas pelo Estado às Misericórdias, são inferiores a 25%. Portanto, nos ganhos de eficiência e de rentabilidade que supostamente esta gestão pelas misericórdias vai conferir e atribuir às novas, a essas unidades do Serviço Nacional de Saúde, há uma margem que é de puro rentabilidade do negócio puro e duro, digamos assim. E, portanto, para mim está claro que o que vai acontecer nestes hospitais é que os doentes do SNS vão ser preteridos e, desse ponto de vista, é que eu acho que está em causa neste modelo de gestão o interesse público. Os senhores deputados dirão isso são tudo suposições. É verdade, são suposições, mas alicerçadas na realidade que é hoje a relação entre grandes hospitais privados, que é uma realidade nova no nosso país, não existiam há 10 anos, e a ADSE. E quando eu ouço dirigentes do PS e do CDS dizerem que era bom era que o SNS fosse todo uma grande, uma mega ADSE, eu fico preocupado com a mudança que está em curso. Portanto, acho que como deputado tenho o dever de propor essa mudança. E sinto-me bem acompanhado. Por exemplo, o Tribunal de Contas, relativamente ao Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, descascou, desculpem o termo, o contrato que o Estado se preparava para assinar. Não houve nenhuma discussão. E também não acho natural que, em plena democracia, eu até sabem quais são as opiniões que tenho sobre as chamadas leis e regras do mercado, da concorrência, é extraordinário que o país assista de braços cruzados a um governo que escolhe a quem quer entregar a gestão. Isto não tem nenhuma democracia, não tem nenhuma transparência, mesmo que possamos admitir que estas foram as melhores opções. Eu nem discuto isso, discuto o processo. Não acho correto que numa sociedade democrática e transparente qualquer governo possa permitir-se escolher a quem entrega a gestão do interesse público. Não aceito isso, é para isso que servem os concursos e é para isso que há concursos na administração pública. Portanto, por este conjunto de razões, não é? Eu acho que a Comissão Parlamentar de Saúde faz mal em abdicar desta discussão. É certo que há outros mecanismos para termos esta discussão e o Bloco de Esquerda não prescindirá de os utilizar. Mas esta discussão é uma discussão nuclear, tão nuclear como as questões que nos tantas vezes ocupam o nosso tempo, do acesso, do tratamento desta ou daquela patologia, da equidade do tratamento, tudo isso que nós temos aqui abundantemente discutido, ou pelo menos temos discutido um número suficiente de vezes. Por este conjunto de razões, eu na segunda volta quase não terei que falar na discussão do próximo requerimento, mas não queria deixar de dizer que votarei a favor deste requerimento, felicito o PCP por apresentar este requerimento e acho que esta é uma questão de fundo da política de saúde que não está a ser discutida como devia ser.
Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Eu só queria aqui esclarecer uma coisa que não ficou clara e que é importante percebermos. Eu gostava de perceber se o grupo parlamentar do PSD e do CDS, os grupos parlamentares do PSD e do CDS entendem que podem prescindir da presença do seu ministro aqui porque já dispõem da informação sobre as tais regras que estiveram subjacentes à escolha da misericórdia, porque nós compreendemos que foi escolhida a misericórdia, que vai haver um concurso público, entretanto. Também gostávamos de dizer que relativamente à questão do equipamento e da contratação de pessoal, o governo do Partido Socialista tinha um mandato para cumprir, que ainda faltava mais 2 anos e que foi interrompido e, portanto, teria tempo para... Mas isso são as regras da democracia e não podem acusar que o governo que tinha o projeto em construção, que tinha a obra em construção, que ainda não tivesse o pessoal contratado e o equipamento escolhido, porque ainda haveria mais 2 anos para tratar disso, mas entretanto os senhores chumbaram o PEC e, portanto, o Governo não teve tempo para fazer isso, tudo bem. O que nós queríamos agora saber é se as bancadas da maioria estão confortáveis com esta escolha da Santa Casa da Misericórdia, porque dispõem de informação que os habilita a perceber quais foram os critérios, porque de facto nós não dispomos dessa informação e presumimos que aqui possa haver uma escolha arbitrária e nós precisamos saber se vossas excelências têm mais informação do que nós e se estão confortáveis porque a conhecem. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, peço-lhe que seja sucinta, por favor.
Muitíssimo, Sra. Presidente. Apenas para responder à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que pessoalmente não disponho de nenhuma informação adicional, mas tão pouco de informação que leva o CDS a crer que o acordo será, não será elaborado em benefício da população. E mais, repito, que se trata, e digo isto sem qualquer cinismo, repetindo um pouco o que disse o Sr. Deputado João Semedo, os estudos dirão o que for necessário que eles digam. Portanto, agora, o que é aquilo em que nós, CDS, eu pessoalmente insisto, é na necessidade absoluta de fazer um acompanhamento e uma fiscalização quanto à transparência e quanto ao acesso dos cidadãos a cuidados de saúde de qualidade. Agora, relembro que este tipo de matéria se encontra absolutamente dentro do perímetro da ação governativa do governo. Vamos, enfim, não querendo menorizar, porque é uma questão que é politicamente importante, mas é quase. São atos administrativos. E só para responder, Sra. Presidente, ao Sr. Deputado João Semedo. Repare, os hospitais privados de que fala e onde existe de facto esse sistema de castas, vamos lá ver, não são hospitais que pertencem ao SNS, ou que estão, volto a dizer, dentro do perímetro do SNS, são hospitais privados, geridos por privados, com os quais a ADSE celebra acordos para a ADSE. Portanto, o compromisso desses hospitais privados para com o utente do regime geral do SNS, não está aqui em causa. Tem, como o Sr. Deputado diz, e de facto aí há discriminações, mas são hospitais privados, geridos por privados, e em que o utente privado vem primeiro, o que tem um acordo com a seguradora, que por sua vez celebrou acordos com esse hospital, vem a seguir, e depois a ADSE, que, e não é uma questão de agora, vários governos, de centro, de direita e de esquerda, tomaram, através do Ministério das Finanças, vou já acabar, Sra. Presidente, a opção para os beneficiários da ADSE de celebrar acordos. Não, esses hospitais não são do SNS. Não é disso que estamos aqui a falar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra.
E preciso de falar na segunda.
Muito bem. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, que é a final da requerente. Faz favor.
Queria referir o seguinte perante a discussão que aqui tivemos. Eu penso que fica claro um aspecto que é frequentemente, para não dizer sempre, mas frequentemente, para ser mais rigorosa, os partidos que suportam o governo impedem esta Comissão, impedem a Assembleia da República de cumprir com aquilo que são as suas competências. A Senhora Deputada Teresa Queiro dizia aqui que a celebração deste acordo está na área de competência do Governo, mas nós não estamos a questionar isso. O que nós estamos aqui a questionar, de facto, são as opções, mas o que nós aqui queremos fazer é cumprir com uma das nossas competências, que é fiscalizar a atividade do Governo. E que constantemente PSD e CDS impedem que a Assembleia da República fiscalize a atividade do Governo. Porque em relação a esta matéria, de facto, não se conhece as motivações, não se conhecem as condições em que foram estabelecidos este acordo, as condições em que foi feita a atribuição da gestão deste equipamento à Santa Casa da Misericórdia, que deve ser do conhecimento público, deve ser do conhecimento de todos os cidadãos, porque estamos a falar de um equipamento que é público, e daí, de facto, nós entendemos que devia ser gerido diretamente pelo Serviço Nacional de Saúde, mas que o PSD e o CDS estão a obstaculizar essa mesma discussão. Compreendemos perfeitamente, compreendemos que assim seja, de facto, na vossa, a vossa postura tem sido, de facto, desta forma, mas consideramos que é errada e consideramos que ela também não defende os interesses públicos, os interesses dos utentes que aqui foram bastante evocados, não estão defendidos com essa vossa posição. A posição que o PCP tem, as preocupações que tem em relação a esta matéria, o Sr. Deputado Miguel Santos, não se trata de nenhuma questão de preconceito ideológico. Nós temos uma opinião muito clara para o nosso país, temos um programa muito claro para aquilo que nós defendemos para Portugal. O Sr. Deputado é que provavelmente não o deve conhecer, também não o terá que conhecer, mas depois recorrentemente fazem um conjunto de comentários completamente desprovidos de sentido, mas em relação à matéria de saúde, nós temos de facto essa posição muito, muito clara e entendemos que quem está a destruir o Serviço Nacional de Saúde não é o PCP. Quem está a tomar medidas que vão no sentido de que o Serviço Nacional de Saúde tenha cada vez menos capacidade para dar a resposta que a população necessita, foi de sucessivos governos, mas que tem sido bastante agravada por este governo, pelo PSD e pelo CDS. E quem é que tem aqui algo contra aquilo que é gerido pelo público também não é o PCP, porque não é o... Não, quem tem, e quem tem aqui um preconceito em relação ao público e ao CDS, olha... Se houver aqui alguém, é o PSD e o CDS que têm tomado todas as medidas e mais algumas para que o SNS tenha cada vez menos capacidade de resposta e para que cada vez menos consiga prestar os cuidados de saúde que as nossas populações precisam, com os prejuízos que isso tem para a população. Mas essa é uma matéria que também teremos, pois, possibilidade de aprofundar e a realidade está-nos a demonstrar o que é que estas medidas e o que é que as opções políticas e ideológicas estão a ser adotadas, o que é que isso está a implicar na vida das pessoas, concretamente na vida das pessoas. O que resta-me dizer que, infelizmente, esta tem sido, de facto, esta postura de inviabilizar todo e qualquer tipo de discussão que se pretenda aqui em termos de sede de Comissão de Saúde, para conhecermos e para aprofundarmos, para tomarmos esse conhecimento, esclarecimentos em relação às opções políticas do Governo, mas isto não vai impedir que o PCP continue a fazer aquilo que é que nós consideramos que é correto e defender os interesses das populações.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e CDS e com os restantes votos a favor. Passamos então agora à discussão do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para a audição também do Sr. Ministro sobre a entrega da gestão da exploração de unidades de Serviço Nacional de Saúde a grupos privados ou organizações do setor social, incluindo as misericórdias. Penso que este debate, como os senhores deputados já anunciaram, está um pouco prejudicado. De qualquer forma, é evidente que darei a palavra a todos os grupos parlamentares, mas agradecia que fossem sucintos, porque já estamos a passar a hora da audição que segue. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu já disse tudo aquilo que tinha para dizer, que fundamenta e justifica o requerimento do Bloco de Esquerda. Na realidade, eu acho que está em curso, por parte do Governo, uma mudança significativa no regime de gestão dos hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isso pode comprometer as características do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, acho que essa mudança não deve passar ao lado do debate parlamentar e, portanto, seria positivo que a Comissão Parlamentar se interessasse por isso. Não se interessando por isso, se a maioria não se interessar por esse debate, julgo que a Assembleia da República terá sempre outras formas de desenvolver e desencadear esta discussão e assim o Bloco de Esquerda fará, julgo eu. Mas, de qualquer forma, gostaria apenas de dizer o seguinte relativamente a uma questão levantada pela Sra. Deputada Teresa Queiro. É um facto que há uma diferença. Estes hospitais nasceram dentro do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, podem sair do Serviço Nacional de Saúde. Os outros nunca foram do Serviço Nacional de Saúde. Mas, se eu fosse gestor do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Norte, indicado pela Misericórdia, a primeira coisa que eu fazia para rentabilizar o centro, que era a responsabilidade de qualquer gestor, e rentabilizar o centro, não é para ter prejuízo, com certeza, a Misericórdia não vai pagar um tostão do prejuízo que eventualmente aquilo dê, a primeira coisa que eu fazia era um mega contrato com todas as seguradoras para o atendimento dos sinistrados de trabalho. E isso, vai alterar completamente o paradigma e o modelo de funcionamento daquele centro. Quer dizer, o que eu acho extraordinário é nós prescindirmos dessa discussão. Não, se é bom ou mau, cada um terá a sua opinião. O que eu digo é que isto tem que ser discutido para que isto se evite, porque o Alcoitão, aquele centro é um pouco diferente do Alcoitão, diferente neste sentido, pode beneficiar da experiência do Alcoitão, como pode também beneficiar da experiência de um segundo centro aberto em Portugal, que é o do Sul, que teve uma gestão de parceria pública ou privada e que agora é administrado diretamente pela ARS do Algarve. Mas essa experiência pode ser completamente ultrapassada e, digamos, esmagada, ignorada, se o critério que presidir a gestão do centro for aquele, por exemplo, que eu identifiquei. Pode ser, se a Misericórdia quiser tomar conta daquilo, pode fazer os acordos que entender, julgo eu. E, portanto, é esse, a ausência de discussão disto, é que eu acho que é extraordinária, mas a maioria assumirá as suas responsabilidades e cá estaremos todos para confrontar os pontos de vista uns com os outros e as responsabilidades de cada um. Eu acho que este debate é um debate essencial para o Serviço Nacional de Saúde. A maioria acha que não. Discutiremos de outra forma.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a discussão deste requerimento está cruzada com o anterior, se bem que o anterior é específico relativamente ao Centro de Habilitação do Norte. Nós, em relação ao Bloco de Esquerda e ao PCP, desde o início desta legislatura, já ouvimos os maiores cataclismos anunciados referentes ao Serviço Nacional de Saúde, à sua destruição. Até tivemos uns mimos que utilizaram, inclusive, uma linguagem muito mais bélica quando foi da revisão do regime das taxas moderadoras. Efetivamente, não foi nada disso que aconteceu, nem é nada disso que está a acontecer. Está a acontecer exatamente o contrário. O SNS está a ser equilibrado em termos financeiros. E, por outro lado, e muito mais importante, porque os meios financeiros só proporcionam as condições que têm de proporcionar para as pessoas terem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, os dados que são obtidos do acesso ao Serviço Nacional de Saúde são positivos, bastante animadores em alguns casos, na maior parte dos casos de incremento da própria atividade. Portanto, os cataclismos que o Bloco de Esquerda e o PCP, por norma, sempre anunciam, se não correspondem a um desejo, da realidade não têm paralelo rigorosamente nenhum. Depois gostava só de, por uma questão de preciosismo, mas também de alguma correção, sugerir à Sra. Deputada do PCP, quando refere que o PSD não aprova nenhuma iniciativa do PCP, que fosse um bocadinho mais precisa. Pode perfeitamente, não, está bem, eu sei, eu ouvi o que a Sra. Deputada disse. Pode perfeitamente solicitar aquilo que tem sido a atividade e a apreciação por parte do PSD dos requerimentos do PCP e chegará à conclusão que talvez os números não o revelem, mas eu vou-lhe dizer qual é a nossa avaliação que fazemos. Quando entendemos que tem valor, que tem propósito, que devemos aderir à iniciativa, assim o faremos. Pois, como é que disse há bocado, é tudo ou não é tudo, não é? É que há bocado também estava com essa conversa, que é tudo, que chumbamos tudo. Portanto, ser um bocado mais precisa, veja exatamente o que é que nós chumbamos e o que é que nós não chumbamos. E para lhe esclarecer, não, a Sra. Deputada é que devia ser séria quando afirma tudo, não é?
Senhores deputados, eu agradeço, não entrem em diálogo. Se faz
é aquele extremismo próprio dos movimentos radicais que me correspondem ao seu partido, como é evidente. Mas, a Sra. Deputada, se fosse um bocadinho mais precisa, se calhar evitaria.
Senhores deputados, eu agradecia que não entrassem em diálogo.
Eu
percebo que
diálogo,
o debate parlamentar tem emoção,
tempo,
é evidente, mas peço-lhe que façam um esforço
para
não entrar em diálogo.
A senhora deputada do PCP, se ainda não se habituou, pode ter a certeza de uma promessa garantida da nossa parte. A senhora deputada utiliza toda a linguagem bélica, guerrilheira que lhe aprovém. Depois, da nossa parte, tem uma correspondência quando necessária. E tal como nós ouvimos em silêncio, às vezes nem o conseguimos, mas por norma tentamos fazê-lo, a Sra. Deputada também escolha como quer reagir às nossas declarações. Nós fazemos-lo com responsabilidade. Quanto à linguagem, Sra. Deputada, põe-se a jeito e a jeito vai ouvi-la também, com certeza. Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, aquilo que eu referia era, se calhar, algum preciosismo. Mas eu vou-lhe confessar, Sra. Deputada, que nós fazemos uma avaliação do mérito das propostas. E quando entendemos aderir às propostas, aderimos. Quando entendemos não aderir, não aderimos. Relativamente a este requerimento por parte do Bloco de Esquerda, só para acrescentar às razões já invocadas anteriormente, há aqui um outro dado ainda, que de facto comprova que o Bloco de Esquerda e o PCP se calhar não falam tanto como nós imaginaríamos, mas É só imaginação nossa, com certeza. É que o PCP já tem uma apreciação parlamentar interposta sobre esta mesma matéria. Portanto, aí, como o Sr. Deputado João Semedo referia, que usará dos meios regimentais que tem ao seu dispor, uma vez que nós não aderimos às suas propostas, o PCP já o fez e já requereu, inclusive, uma apreciação parlamentar sobre esta matéria e, portanto, iremos discutir naturalmente estes pontos que colocam em dúvida. E nessa altura teremos a oportunidade de confrontar os nossos argumentos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Junqueiro, pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Muito brevemente, também para referir-me que esta audição tem todo o sentido, porque quanto melhor for o esclarecimento sobre a matéria, melhor juízo e melhor decisão nós podemos assumir. E gostava de dizer o seguinte, esta intenção do Governo em transferir para as misericórdias esta gestão tem inclusivamente, eu aliás sou insuspeito, eu sou irmão também da minha misericórdia, não há aqui nenhum preconceito ideológico, tem até também a preocupação manifestada pelos administradores dos hospitais privados que queixam-se, do seu ponto de vista, de existir na prestação de cuidados de saúde uma concorrência desleal por não existir aqui equidade nas regras. E, portanto, penso que esta transferência, estes problemas que nós já temos conhecimento, porque já ouvimos as pessoas, são suficientes e é absolutamente razoável que nós possamos ter o Sr. Ministro para ouvirmos sobre esta matéria e, portanto, sem mais considerandos, era dizer que essa é a nossa opinião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Paula Santos pediu uma palavra. Eu peço-lhe sinceramente que não eternizemos o debate e que seja sucinto. Obrigada.
Eu vou-me cingir às matérias do requerimento que estamos a discutir, apresentado pelo Bloco de Esquerda, para dizer que nós acompanharemos esse requerimento. Coloca, para além das questões do Centro de Reabilitação do Norte, que já não me referir a ele, as questões também em relação ao Centro de Reabilitação do Sul e à decisão do Governo de entregar os hospitais que... do SNS, alguns hospitais do SNS, às misericórdias, para dizer que acompanhamos estas preocupações em relação a este, um em relação à decisão, outro em relação ao processo da adenda de contrato sobre a PPP, que de facto faz sentido, no nosso ponto de vista, que estas matérias possam ser discutidas aqui em sede de comissão, possamos efetivamente debater não só estas opções, mas de facto possamos também ter esclarecimentos sobre o desenvolvimento destes mesmos processos e aquilo que está, ou seja, o objetivo do Governo e qual é que é o caminho que tem traçado em relação a estas matérias.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que estamos agora em condições de passar à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado, com a mesma votação do requerimento anterior. Votos contra do CDS e do PSD, votos a favor dos restantes grupos parlamentares, com a ausência do PEF. Srs. Deputados, eu, antes de passar a outro assunto, quero lembrar aos Srs. Deputados que existe uma figura jurídica no regimento chamada agendamento potestativo, que também pode ser utilizado em sede de comissão. Nesta legislatura ainda não foi usado nesta comissão e eu lembro que existe sempre esta figura. Nesta sessão não, foi na anterior. Foi na anterior. Eu disse legislatura, tem razão. Portanto, nesta sessão. Srs. Deputados, vamos passar então agora à apresentação do parecer da... agora perdi-me... do relatório sobre a avaliação da aplicação do regulamento da Comissão Europeia relativo aos medicamentos para uso pediátrico. E dou a palavra agora à Sra. Deputada Relatora, Conceição Bessa Ruão, que já se encontra na sala. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, até porque ele já tem algum tempo na mão dos senhores deputados. E para dizer o seguinte, até à entrada em vigor deste regulamento, os medicamentos administrados às crianças nem sempre eram estudados nem autorizados para elas próprias. Eram medicamentos utilizados para uso adulto e que eram administrados em doses menores e, portanto, era o tratamento habitual. O relatório que pretende, que está a avaliar a implementação deste regulamento, tem como objetivo essencial fazer o balanço relativamente ao cumprimento dos objetivos que foram definidos pelo respectivo regulamento, que era fornecer medicamentos de elevada qualidade à população pediátrica e garantir que os medicamentos utilizados nesta população fossem objeto de investigação específica. E, ao mesmo tempo, garantir que as crianças não eram abusivamente submetidas a ensaios clínicos para o seu grupo etário. Há aqui um aspecto que não sei, pelo menos para mim foi surpresa, e acho que se calhar vale a pena termos a noção, de que dentro do grupo pediátrico nós temos três subgrupos. Portanto, desde os recém-nascidos prematuros até aos 23 meses, depois as crianças dos 2 aos 11 anos e os adolescentes dos 12 aos 18, exclusiva. Todos considerados pediátricos. E, portanto, são crianças, exatamente. Algumas com diferentes direitos nas diferentes leis, exatamente. Bom, nestes termos, de facto, eles estão abrangidos e continuam a ser crianças e há uma tentativa de os proteger e uma das exigências deste relatório e que está a ser avaliada é exatamente o não sacrificar de diferentes grupos e que a investigação, o Comitê Científico está a exigir que a investigação seja dirigida para o grupo específico que estiver em causa e não submeter todos os grupos para não estar a abusar, entre aspas, desculpem a expressão, de permanentes ensaios clínicos. Portanto, também é uma obrigação contida neste regulamento que o comitê pediátrico seja constituído por técnicos do mais elevado nível e das mais diferentes áreas, no sentido dos pareceres absolutamente direcionados, portanto, os pareceres científicos produzidos serem feitos com o maior número de votos, de preferência, no âmbito da unanimidade. Portanto, decorridos 5 anos sobre esta avaliação, o objetivo é saber, temos hoje melhores medicamentos para crianças, estamos a protegê-las, estamos a salvaguardá-las e há algumas questões que estão, que foram identificadas e que mesmo assim continuam a ser utilizadas os programas de investigação para adultos para depois redirecionar para os ensaios pediátricos, o que nem sempre será muito aconselhável, por duas razões. Primeiro, porque o universo é diferente, depois porque atrasa as conclusões dos relatórios para os adultos e porque há coisas que não são, podem prejudicar designadamente algumas doenças que são próprias da área pediátrica, designadamente a parte da oncologia pediátrica. Também, neste regulamento, os medicamentos órfãos têm lugar e, portanto, é preciso avaliar especificamente a investigação direcionada para os subgrupos que estão em causa em cada momento e continua a ser o âmbito deste regulamento. Portanto, a Autoridade Europeia para o Medicamento para Futuro apenas aceitará planos de investigação pediátrica que respeitem a grupos específicos de população pediátrica. E há uma constatação que é feita neste relatório, que é os pediatras, por regra, fazem as suas prescrições mais pela sua intuição e pelo seu conhecimento adquirido do que propriamente pela difusão da informação científica que é feita, e isto é uma matéria em que está a União Europeia e as pessoas que têm este regulamento em mão a tentar difundir com maior incidência para que a investigação levada a cabo chegue aos destinatários das prescrições. Entretanto, depois recolhi aqui alguns dados, só para se terem a noção da evolução, que não é assim tão intensa como se seria de esperar com um regulamento específico para esta matéria, os números vão-se mais ou menos mantendo estáveis. Há, de facto, um número significativo é de participantes nos respectivos ensaios clínicos. Posto isto, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, este relatório e esta iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem um posterior acompanhamento e, portanto, está em condições de seguir os seus trâmites habituais.
Muito obrigada, senhora deputada. E desde já a felicito pela sua informação, pelo seu relatório. É um relatório que fecha um tema que é importante e traz alterações até na questão, como a senhora deputada disse muito bem, dos subgrupos, e que havia outra divisão, mas é muito importante a prescrição de medicamentos em crianças, que sabemos hoje que ao longo dos anos tiveram efeitos secundários terríveis e que se tivesse havido esta preocupação de fazer ensaios sobre grupos restritos, talvez tivéssemos evitado uma série de consequências graves para os adultos de hoje, não é? Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Sra. Presidente, eu queria pedir muita desculpa à Sra. Presidente e à Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, porque vou ter que me ausentar neste segundo, já estou atrasada para um compromisso inadiável. Não queria, no entanto, deixar de saudar a Sra. Deputada pela profundidade do seu relatório. E se a Sra. Presidente me permitir deixar o sentido de voto do CDS, eu sei que é pouco cordial, mas estou...
Não, eu acho que não estando...
Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O objetivo desta do trabalho... Eu queria, antes de mais, começar por felicitar a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão pelo relatório que fez e também por percebermos que, normalmente, a Sra. Deputada, além daquilo que é a obrigação, tem sempre o cuidado de recolher informação adicional, que faz com que nós fiquemos com uma visão mais global e mais esclarecida relativamente a cada um dos temas sobre os quais versam os relatórios de que é autora, e queríamos felicitá-la também por isso. Mas, no caso em concreto, gostava em causa era perceber se, decorridos 5 anos sobre a entrada em vigor do regulamento sobre medicamentos pediátricos, se temos ou não melhores medicamentos para as crianças. Isto é um relatório intercalar, não é? Portanto, fazer uma avaliação. A nós compete, ficou aqui claro, de acordo com as observações que fez, que há um maior cuidado e que há uma maior proteção das crianças, por um lado, mas por outro também há um maior número de medicamentos disponíveis para resolver questões de saúde especificamente dirigidas às crianças, que agora são até aos 18 anos. Há mais medicamentos colocados ao serviço das crianças, há mais cuidado na realização de ensaios clínicos e, portanto, aquilo que, como a senhora deputada termina dizendo, e bem, nós não temos de emitir nenhuma opinião de juízo de valor, de mérito, sobre esta iniciativa, apenas temos de verificar que não viole o princípio da subsidiariedade, que é o caso, e, portanto, acompanhámo-la no trabalho que fez e agradecemos, sobretudo, o facto de ter organizado o relatório desta forma para que tínhamos uma visão mais abrangente. Percebe-se, de facto, que a partir da entrada em vigor deste regulamento que houve a alteração das regras, com 2 grandes benefícios. Por um lado, mais medicamentos inovadores que se destinam especificamente a tratar problemas pediátricos e, por outro lado, uma maior proteção e o envolvimento não terá sido superior, porque os números, como disse, são sensivelmente idênticos, mas há uma proteção crescida dos direitos das crianças e isso também nos apraz registar e, portanto, acompanhamos e aprovamos o relatório que nos apresenta hoje.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, eu peço que os seus deputados sejam mais breves, porque estamos atrasados em relação à hora marcada para a audiência. Faz favor.
Vamos ver.
Queria cumprimentar a senhora deputada Conceição Bessa Ruão pela elaboração do relatório e manifestar que, da nossa parte, não temos nada a opor ao que foi apresentado, tendo em conta até que se baseia sobre os factos em relação ao relatório e que iremos também votar favoravelmente este relatório.
Muito obrigada. Então, com todas as felicitações, Sr. Deputado João Semedo, estava a ver que não pedia a palavra, mas faz favor, faço-lhe o mesmo apelo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era também para rapidamente felicitar a Sra. Deputada Aprendi bastante quando li o relatório, isso é um bom sinal. E votarei favoravelmente o relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem os médicos. Os médicos estão sempre a tempo de aprender. Muito bem. Os médicos são pessoas e também têm. O doente é uma pessoa em concreto e, portanto, tudo isto está relacionado. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos agora chamar. Eu não sei se algum dos senhores deputados, mas pode chamar, se faz favor. Porque vamos ter uma audiência com a Associação Portuguesa de Analistas Clínicos, como sabem, tem a ver com o regime das convenções. Noutros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados tem algum assunto. Não? Então, aguardamos só que as pessoas cheguem da Associação. Dois, três, quatro. Eu tenho aqui assinalados cinco pessoas. Mas não sei se vêm todas.